Uma das demandas que sempre aparece aqui na cidade é sobre trânsito, sobre o próprio STAR, o estacionamento regulamentado. Aliás, você sabia que o STAR eletrônico já completou 2 anos de funcionamento? Pois é. Quando houve aquela novidade, quando era tudo novidade, nós comentávamos aqui na CBN, repassamos tantas orientações para você sobre esse funcionamento do serviço. Agora já são 2 anos com um saldo de 16 milhões de operações e 19 mil vagas regulamentadas aqui na cidade. O modelo digital foi lançado em março de 2020 e conviveu com a versão de papel até julho daquele ano, quando passou a valer apenas o sistema eletrônico. E é sobre esse assunto agora que eu converso com o presidente da URBS, a urbanização de Curitiba, que também faz o gerenciamento do STAR, Eugeni Pedro Maia Neto. Presidente, obrigada por atender a CBN hoje.
Boa tarde, muito obrigado a vocês da CBN e a todos os ouvintes.
Bom, presidente, qual o balanço desses 2 anos do STAR eletrônico? Houve no início muitas dúvidas, como eu citei, um período de adaptação, e depois de 2 anos, presidente?
Perfeitamente. O STAR, ele caiu nas graças do curitibano, né? Nós aí tivemos mais de 16 milhões de ativações durante todo esse período, e no começo, sim, foram muitas dúvidas. Nós tivemos um período de transição, onde nós fizemos a conversão dos tickets, dos talões, né? E aí, a partir de então, as pessoas foram aderindo às plataformas, cada um escolhendo as suas plataformas. É uma plataforma aberta, né, diga-se de passagem, ou seja, os aplicativos, eles fazem a sua conexão e daí fazem a intermediação junto de venda com o público, né? Então, o público tem como escolher o aplicativo que melhor lhe convier. Isso é uma novidade e funciona muito bem, eu diria que é o melhor modelo que nós temos no país hoje.
Aliás, presidente, uma das dúvidas lá atrás, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre qual é a realidade hoje, era sobre a questão de se eu ficasse sem bateria no celular, como eu poderia agir caso o carro estivesse na vaga do STAR, e até mesmo do estacionamento fracionado, a hora fracionada. Essa é uma situação que ficou de que forma hoje? Como o usuário dessas vagas se comporta?
Veja, o usuário, ele faz ativação por um período de 1 hora e aí essa vaga, ela tem a fração de 15 em 15 minutos. Então, se ele desligar antes da 1 hora, ele paga somente a fração de 15 minutos que ele utilizou. É. Raramente uma pessoa anda sem bateria no seu celular. Hoje as baterias, elas são muito duráveis, os celulares avançaram muito e as pessoas que trabalham, que trazem o celular, também têm o carregador dentro do seu carro, né? Então, assim, dificilmente alguém fica sem bateria no meio do dia. Mas para isso nós também temos o comércio que é credenciado, temos a lista do comércio credenciado e os comércios identificados aí também ao longo das vias com o STAR. Veja, nós ganhamos, ao invés de 170 pontos de venda que tínhamos antigamente, né, e aí se fazia um comércio paralelo dos talões, nós ganhamos 1,5 milhão de pontos de venda, que é o celular de cada um, cada cidadão. Então, além dos pontos físicos, que são mais de 300 hoje.
Houve com a tecnologia um avanço, foi o STAR digital, o STAR eletrônico, e muito desse digital que entrou na nossa vida, em especial na pandemia, veio também para o estacionamento. Existe algum tipo de projeto de novidade ou até mesmo de atualização desse sistema, presidente?
Nós estamos fazendo alguns estacionamentos públicos, que é o caso do São Francisco, estacionamento do São Francisco. Lá nós temos um estacionamento que funciona a R$ 4,60 por um período de 4 horas.
Tá.
Ele é voltado para o público que trabalha na região, ou seja, para o trabalhador que deixa seu carro, não deixar na rua, né, e deixar a rua vaga ali para o cliente do comércio poder fazer a utilização do estacionamento rotativo. Então, são estacionamentos públicos. Temos nesse modelo de estacionamento público o São Francisco, que fica ao lado da feirinha do Largo da Ordem, ao lado do Belvedere. Temos também no Jardim Botânico esse estacionamento, o modelo estacionamento público, né? Também com ativação pelo STAR, pelo STAR digital. Então, é uma boa inovação. Estamos olhando dentro de Curitiba alguns pontos também para poder fazer a ampliação desses estacionamentos públicos aí.
Então, essa pode ser uma novidade, então, aqui na cidade e para outros pontos, outras regiões, ainda neste ano, presidente?
Outras demandas de outras regiões ainda neste ano, nós estamos fazendo estudos aqui para que a gente possa implantar, porque a implantação é muito simples, né? Nós fazemos apenas a parte de obras em conjunto com a Secretaria de Obras, a pintura do asfalto junto com a CETRAN, a colocação das placas e a ativação da cerca eletrônica para aquele local. Uhum. E aí já está pronto para a operação. Então, já vem, é mais uma novidade aí, é trabalhar a cidade inteligente na prática.
Eu aqui na CBN estou conversando com o presidente da URBS, Ogeni Pedro Maia Neto. E o saldo em relação até mesmo ao cumprimento de tanto colocar o STAR, acionar o STAR digital, quanto a colocar os minutos corretos. Qual foi o balanço também que a equipe da URBS verificou, presidente?
Veja, nós temos hoje, são 16 milhões de ativações, mais de 16 milhões, 16 milhões e 304 mil ativações nesse período, e as inativações, ou seja, finalizações antecipadas, são pela metade, são 8 milhões e 600 mil, totalizando aí um total de 24, 25 milhões de operações dentro desse período de funcionamento. Então, a pessoa normalmente, metade das utilizações, elas fazem o período de uma hora e a outra metade faz a inativação. Então, o pessoal caiu mesmo na utilização, uhum. Sabe como fazer, caiu na graça, né? Uhum. E tem aí feito a inativação aí para pagar somente o período que está lá. E aí fica um sistema mais justo de cobrança e de utilização. E isso também favorece os comerciantes todos que têm ali à disposição do seu cliente a vaga para que ele possa fazer a compra do serviço ou do produto que ele está buscando.
Presidente, eu vou aproveitar também a sua participação hoje por aqui. Eu sempre peço essa gentileza ao senhor. O senhor gentilmente, aliás, nos atende. E perguntar um pouquinho também de transporte coletivo. Afinal, ontem a gente teve a situação envolvendo os motoristas e cobradores que tinham aprovado o indicativo de greve em função de atrasos nos salários. Ontem a situação foi regularizada, mas o próprio sindicato das empresas alega que está acontecendo um atraso no repasse, que está acontecendo algo ali em relação a recursos mesmo. Eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte da CBN qual é essa situação hoje do transporte coletivo. Que tipo de atraso é esse ou que tipo de situação vem envolvendo os recursos do transporte coletivo?
Bom, todos sabem que o transporte coletivo ele tem uma tarifa social de R$ 5,50, que ela não é suficiente para cobrir os custos por passageiro. Então, um passageiro custa R$ 6,30 aproximadamente para o sistema quando paga R$ 5,50. Então, esta diferença, para cobrir essa diferença, é necessário fazer o pagamento através de subsídio. Então, nós encaminhamos já para a Câmara de Vereadores um projeto de suplementação orçamentária que está tramitando na Câmara de Vereadores esse pedido de suplementação. Juntamente com isso, encaminhamos o convênio com o governo do Estado que também vai fazer o pagamento de um recurso para manutenção da integração e modicidade tarifária. Diante disso, nós ainda não tivemos, ontem nós tivemos ali uma sinalização deste pagamento e aí nós pudemos fazer a transferência dos recursos pagando o serviço das empresas de transporte e tínhamos apenas uma empresa que não havia pago, uhum. E que passou a regularizar a partir de ontem. Então, com os recursos sendo destinados já em conta a partir da data de hoje, essa situação tende a normalizar nos próximos dias.
A gente em instantes vai para o repórter CBN, mas eu gostaria de saber mais um detalhezinho, presidente. Esse crédito suplementar de 174 milhões, que é o projeto de crédito suplementar na Câmara, ele seria suficiente, então, para o ano todo, para o restante de 2022, é isso?
Exatamente. Nós fazemos a projeção, né, baseados nos custos do sistema e nas prováveis altas de diesel, enfim, claro que uma alta de diesel como nós tivemos lá no começo do mês de abril, né? Ela supera qualquer tipo de expectativa, né? Essa modificação do dólar e o mercado internacional podem afetar o custo do transporte coletivo, como vem já afetando. mas nós fazemos uma projeção para o ano todo.
Certo.
Então, essa suplementação ela vem para que a gente possa garantir a modicidade tarifária e o preço da passagem fixado em 5,50 até o próximo período.
E em relação a esse convênio com o governo do estado, presidente, tem expectativa também para isso, para a gente firmar por até uma data para o ouvinte da CBN?
Não, o convênio ele já saiu, já foi firmado, já foi publicado o convênio com o governo do estado e nós recebemos do governo do estado hoje a primeira parcela.
Então
nós já temos a situação se normalizando a partir da data de hoje.
Tá. E esse convênio é para todo 2022, presidente?
O convênio se refere ao ano todo, exatamente.
Tá. Presidente, muito obrigada pelos esclarecimentos também, que são bastante importantes nesse momento. Assim, o ouvinte da CBN vem compreendendo também um pouquinho mais esse momento, do que aconteceu e também ajudando a entender um pouco mais essa dinâmica da cidade. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor, presidente. Até a próxima.
Eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes da CBN pela oportunidade de explicar.
Obrigada. Eu conversei com o presidente da URBS, Eugênio Pedro Maia Neto. Então, falamos um pouco do estar eletrônico, além da situação do transporte coletivo da cidade. Anteriormente, acompanhamos sobre a Comissão de Economia, que aprovou na comissão, então, esse projeto de crédito suplementar para o transporte coletivo. E agora segue a tramitação desse projeto. 3 horas e 2 minutos.